I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 40 and verse 18.
Eu estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 18. Isaías 40, 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? E eu estou pensando essa noite nos nossos substitutos por Deus, aquelas coisas que nós buscamos em vez do Deus vivo, substituindo Ele. Em outras palavras, e é o que o profeta pergunta no versículo 18, a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? O significado atrás da palavra, das palavras são, qual será o seu ídolo? O que você pode buscar, possivelmente, que pode ser comparado com o Deus vivo? O que você terá para tomar o lugar dele, para representá-lo? Mesmo no caso do povo lá, para simbolizá-lo, o que pode ser comparado com o Deus vivo? Ele é além de ilustração. Ele não pode ser visto, ele só pode ser descrito em palavras. E ainda assim não é suficiente para descrevê-lo. Mas quando tentamos entendê-lo com símbolos, com ídolos, não podemos fazer justiça a Deus. Como pode o melhor artista pode descrever infinidade, eternidade ou imensidade infinita? É impossível fazer isso. Quando eles tentam, de alguma forma, fazer ou descrever Deus em arte, é inadequado, é até um insulto para Deus Todo-Poderoso. Podemos só entender ou compreender a sua infinidade, sua majestade, seus grandes atributos, onipotente, que ele é todo-poderoso, ele tem todo o conhecimento, ele é perfeito em santidade, sua justiça é perfeita. Só podemos entender essas coisas de alguma forma em palavras. E Deus proveu essas palavras, ele descreveu a si. O que você pode fazer que pode igualar a Deus? O que você pode ter como um substituto por ele? E eu gostaria de pensar nisso por um momento. Deus infinito, um Deus de amor, um Deus misericordioso, que encontrou um caminho para perdoar pecadores necessitados. Bom, é dito por muitos que os seres humanos são seres de adoração. E nós somos feitos para adoração. E claro, somos feitos para adoração do nosso Criador, Deus Todo-Poderoso. E se não adorarmos Ele, se não buscarmos a Ele, não aprendermos sobre Ele e servirmos Ele, então nosso ser, nossa constituição, deve encontrar um outro objeto de adoração. Deve, porque nós somos feitos para adorar. Assim que fomos criados, temos que adorar algo. Então, temos que encontrar alternativas a Deus para adorar. E é isso que a idolatria é. Nossas vidas devem ter um propósito. Temos fome por propósitos, significados. Nossa vida tem que ter um objetivo. Nossa vida tem que ter um ponto de foco que possamos adorar e amar e servir. É assim que somos. E se nós nos distanciamos de Deus, nós ficamos perdidos emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Não podemos funcionar. Então nós precisamos dessas coisas. E se não temos o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, então estamos perdidos, buscando um outro substituto. Nós temos que ter, todos nós, uma autoridade em nossa vida. E não queremos o tipo de autoridade que nos fala o que fazer. Então, nós substituímos para o tipo de autoridade que podemos admirar de certa forma, mas temos que ter uma autoridade na vida. Sem isso, não podemos funcionar, não podemos ser satisfeitos, não podemos nos sentir preenchidos. Somos criaturas de adoração. Temos que ter admiração, algo maior do que só um ser humano, algo até maior do que um marido ou uma mulher. Então você vê a tolerância da nossa sociedade, de pessoas tratando como Deus coisas que talvez mereçam um pouco de admiração, mas eles não merecem ser vistos como Deus, eles não merecem ser vistos como o melhor, o mais maravilhoso, aquele objetivo que preenche tudo em suas vidas, mas é o que as pessoas dizem quando dizemos que Deus faz um Deus, não dizemos que é errado admirar coisas na vida e dar crédito onde é merecido e ter interesses e seguir coisas, mas não tentar construí-los, fazê-los substitutos para o Deus vivo. É uma tolerância, é um absurdo e não funciona. E não vai satisfazer, e você teria que colocar todas as suas emoções nela para fazer que funcione. E as pessoas fazem isso. Existem todos os tipos de ídolos em vida, substitutos para a vida ou alternativas para com Deus. E é claro que nenhum deles pode fazer o que Deus faz. Nenhum deles está vivo espiritualmente. É o que existe de mais tolo para se fazer. E eu gostaria que pensássemos sobre essas coisas. Existem aquelas palavras famosas do Catecismo de Westminster, que o fim do homem é glorificar o homem e adorá-lo para sempre. E se você mudar isso para o meu melhor fim, é admirar isso ou aquilo. E aí você pensa em algo que pode te satisfazer. E aí você está no caminho para a ruína. Você não pode se satisfazer com outras coisas. É tolo, é vazio. Sim, você pode apreciar coisas que são inteligentes, de efeito, mas nunca como um substituto para o Deus vivo. Você precisa dele. Bem, existem vantagens em ter substitutos para com Deus, em vez do Deus real. Sim, mesmo um pregador te falaria que existem vantagens em ter deixar Deus de lado e ter um ídolo da terra. Por quê? Você pode fazer aquele ídolo da terra como você quer. Você não pode fazer isso com Deus. Bem, dizer: eu quero ter Deus, mas eu queria que ele não fosse contra aquele ou esse pecado. Mas se você tem um ídolo do mundo, você pode moldá-lo para que ele goste do que você gosta. E você vê isso como uma vantagem. Exceto que tenha grandes desvantagens, que nós vamos ver. E é claro que outra vantagem é que seu ídolo mundano, ele não vai poder fazer nada contra você. Você admira algo que você dá o seu dinheiro, você ajuda, talvez seja a sua carreira, talvez esse seja seu Deus, talvez tudo que você possui, tudo que você adquiriu, essas coisas. E isso não vai te julgar, não vai apontar as suas falhas, talvez você pense: isso é uma vantagem. Porém, você sacrifica vida eterna por essa vantagem enquanto você está na terra. Porque qualquer coisa que você escolhe na terra para fazer o seu Deus será o mesmo que você é. Bem, essa é uma ideia com os deuses antigos. Pessoas simples adotavam, porque eles tinham deus feitos de ouro. Mas eles acreditavam em deuses místicos atrás daqueles ídolos que eles faziam. Mas aqueles deuses místicos, eles eram invenções e eles eram como seres humanos. Eles brigavam com o outro, eles mentiam um para o outro, eles eram depravados. Bom, é maravilhoso se você gosta desse tipo de coisa. Eu tenho deuses que são tão ruins como eu. A minha consciência não vai ser movida, porque se eu escolho deuses pecadores, eles são os mesmos que eu. E esses são os mesmos com deuses modernos. Eles não vão te reprovar, não te fazer pessoas melhor, não vão te julgar. Então, eles não têm nada. Você acredita em qualquer coisa desse tipo, que não tem valores morais para te fazer uma pessoa melhor, para te ajudar a viver diferente. Deuses do mundo não têm vida espiritual dentro deles, ou poder, ou olhos para te observar e te ver, nenhum poder para te ajudar. Você não tem obrigação para com eles. Você acha que essas coisas são vantagens? Bem, deixa eu me dar algumas das desvantagens em colocar no lugar de Deus coisas do mundo para suas metas, para suas adorações, como se fossem, para sua satisfação, para seus prazeres, felicidade, em vez de Deus. Quer alguma das desvantagens? Elas são óbvias. Não existe significado para a sua vida. Não existe significado nenhum. Você não tem um propósito. Você não tem um significado, você não tem um destino. Não existe o céu no fim, não existe bênção de Deus. Você não pode dizer por que que eu estou aqui e ter um grande propósito. Não existe significado. E eles também perecerão, também, e passarão. E aí você os perderá. E aí não existe ninguém para conhecer. Um exemplo óbvio, você pensa num time de esporte, você faz com que eles sejam seu ídolo. Você não conhece aquelas pessoas. Você só acha que conhece algo deles. Mas você não conhece eles não se relacionam com você, eles não falam com você, eles não lidam com você, eles não têm afeição por você para ter aceitá-lo. É algo tolo ter um Deus impessoal que você não pode se relacionar. Você não conhece. E eu não vou falar disso por muito tempo, mas você também não tem ajuda, eles não têm influência de caráter em você, eles não te fazem uma pessoa melhor. Esses substitutos da terra, eles não te ajudam a melhorar a sua desonestidade ou o seu temperamento, seja qual for os seus pecados, eles não têm poder para fazer isso. Eles não podem te levar para o céu. E não tem profundidade. Ah, você pode argumentar sobre coisas superficiais todo dia, a noite toda, com amigos que acreditam na mesma coisa, mas não tem profundidade. Não tem explicação da vida, o que é a vida. Não existe explicação, por exemplo, sobre o grande problema do ser humano. Por que que eu tenho uma consciência? Por que que eu conheço e sei o que é certo e é errado? Eu tenho uma consciência moral na minha constituição. Ainda assim, eu não consigo fazer o que é certo. Eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa fraca, ímpia. Qual que é a explicação? A grande contradição do ser humano. Você não encontra uma explicação das coisas profundas em nenhum Deus substituto. Você só encontra uma explicação do porquê as coisas são como elas são, do Deus verdadeiro e das escrituras, da sua revelação. Então, existem grandes desvantagens em ter substitutos deuses, e todo o tempo existe um grande vazio dentro de você, um buraco. Talvez você não pense nisso. Tem horas que você para para pensar, a vida está passando, as coisas não estão indo bem, você se sente mal, você se deprime e você questiona o que que é tudo isso. E aí você percebe: ah, eu sou vazio por dentro, eu não sou preenchido. E você precisa de reconciliação com o Deus vivo e verdadeiro. Você precisa dele e você precisa vir a ele. Bem, eu gostaria de olhar para essa passagem, nesse momento que estamos, para te mostrar como que Isaías via o Deus vivo, que Deus passou para ele. Esse é o Deus vivo. Eu te levo de volta para o versículo 12. Se você puder seguir com as suas Bíblias abertas, é maravilhoso. É uma poesia escrita por inspiração do Espírito de Deus, 700 anos, 1.000 anos antes de Cristo vir. Quem mediu na concha da sua mão as águas, as mãos de Deus, tomou a medida. Quem pode medir como Deus mede? Isso é metafórico. Ele pode, como se fosse, segurar todos os oceanos do mundo na palma de uma mão. Não que o Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, tem corpo. Isso é uma linguagem poética. Quem mediu na concha da mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Isso é muito pouco para Deus, o Criador. Ele é muito grande. Os céus. Pense nos céus, as estrelas, como isso é grande. Quem pode medi-los? Porque não sabemos a constelação que estão fora do nosso sistema solar. Sabemos de muitos que estão lá, mas existem tantos que não podemos ver, só podemos imaginar quão vasto é o universo que Deus criou. É muito além da compreensão e do entendimento humano. E recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Ele sabe exatamente a medida de tudo isso. E a explicação disso é que o Deus vivo é poderoso, é eterno, é infinito, é grande, além de nós. Se você colocasse todos os seres humanos que já existiu na história do mundo, não dá para comparar com o Deus poderoso e eterno. Então o profeta coloca dessa maneira a grandeza de Deus. Ele não está nas ideias dos seres humanos, ele não precisou de nenhum ser humano para ajudá-lo quando ele criou o mundo. Ele tem todo o conhecimento, todo o poder, além do nosso entendimento e compreensão. Por que você iria substituir ele, o Deus vivo e todo-poderoso? Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Não existe ninguém maior do que ele, ele é infalível, ele é imutável. Tudo que o ser humano faz é sujeito à mudança, e ele é a fonte de toda inteligência, toda a vida, e ele nunca muda. Por que que você trocaria ele na sua vida, na sua adoração? Por que que você teria uma alternativa em vez de Deus? Versículo 15. Eis que as nações são com, perdão, 14. Com quem tomou ele conselho que ele desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Deus nunca perde. O Deus vivo, todo-poderoso, não erra e nunca errou. O homem constantemente é errado. Eu não estou diminuindo as pessoas ou líderes nacionais ou políticos. Não, eu não quero fazer isso. Mas que ilustração eles nos dão de como o homem é falível. Você faz uma coisa no mundo político e você pensa que você vai resolver um grande problema, e o que você faz faz o problema às vezes pior. E isso acontece constantemente no mundo. Está diante dos nossos olhos. Como que podemos dizer, eu não vou adorar a Deus, eu vou adorar o homem, eu vou adorar uma ideologia, eu vou adorar políticos, eu vou adorar uma alternativa a Deus, quando as evidências estão diante de nós? Só Deus é infalível. Só Deus nunca erra e ele nunca errou. Quando ele olhou do céu e ele viu o estado da raça humana, e ele viu o que fizemos com nós, e ele viu nossa rebeldia contra ele, e quando nós todos estávamos caminhando para o inferno, para uma eternidade perdida, para a perdição, ele não errou. Quando ele colocou o caminho da salvação, que Cristo viria, E ele seria o nosso substituto, nosso mediador. Ele iria para a cruz do Calvário e Deus o Pai puniria nele todos os pecados daqueles que seriam perdoados. Deus, ele. Que algo maravilhoso! Quando pensamos, Deus veio no nosso lugar e pagou pela nossa punição para que o Deus perfeito e santo tivesse o poder e o direito de nos perdoar gratuitamente. Se pertencemos a ele, ele nos limpa e nos leva ao céu. Essa é a sabedoria de Deus. Ele nunca erra. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ei que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Deus está muito além de nós. Nossos poderes, nossas influências. É muito maior. E quando ele vir e finalizar tudo, não é influenciado por nós. Não temos poder para competir com ele. Versículo 16. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Deus não precisa de nada de nós. Ele é autoexistente. Não podemos entender isso. Precisamos de um café da manhã, um almoço, uma janta, seja a ordem que você coloca isso. Precisamos do ar, da água. Todos os tipos de coisas, constantemente, para nos dar energia, para nos manter vivo. Deus não precisa de nada fora dele. Ele é autoexistente, autogenerador. Ele é a fonte de todo poder e toda energia. Nós não podemos adicionar a ele. E ele não é como os deuses místicos, os idólatras. Eles faziam e às vezes ainda fazem em algumas partes do mundo. Eles faziam oferta de comida para imagens que não têm vida. E os deuses fora, atrás deles, pensavam. Eles ficariam felizes com a oferta de alimentos. O Deus vivo não é assim. Não podemos dar a ele nada que adicionaria a ele ou alegraria a ele. Somos pecadores. Não podemos. Estamos debaixo da condenação de Deus. Ele que dá. Ele nos dá, quando viemos a Ele, perdão de pecado. Ele nos dá a vida nova. Ele nos reconcilia com Ele. Ele nos abençoa. É claro que damos a Ele, como uma consequência, nossas vidas fracas, mas Ele nos dá infinitamente mais do que as coisas tão pequenas que damos a ele. Esse é o nosso Deus. E aqui temos nesse versículo, queridos amigos, eu tenho que correr porque o tempo está passando rapidamente. Olhe para o versículo 19 e 20. O artífice funde a imagem e ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pede, pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio, busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Esses deuses que não têm visão, são destruídos facilmente, não escutam. Quão tolo é isso? Quão tola é a raça humana? Seja qual for o seu Deus, ou substituto por Deus. Seja qual for da onde você tira seus prazeres. Para muitas pessoas é muito triste. A televisão se torna o seu Deus, seja qual for o seu Deus na terra, que você desesperadamente precisa, para quem você dá a sua emoção, o seu entusiasmo, a sua energia e o seu dinheiro, todas essas coisas, queridos amigos, quando julgado espiritualmente, eles não têm vida, eles não podem contribuir. Não podem te amar, te ajudar ou lidar com você. Quão tolo nós somos, e ainda assim, nós todos fizemos isso, nós todos fomos por esse mesmo caminho errado. Existe um grande hino, que é baseado em Salmo 115. São as palavras de Isaac Watts. Ele fala sobre ídolos literais, imagem, mas ele está usando poesia. Os substitutos a Deus, ouçam essas palavras. O céu e o mais alto é o seu trono real, e através do universo sua vontade é feita. Tu és um Criador, Deus e o Rei dos Reis. Ainda assim, criaturas falhas adoram coisas do mundo. E elas ajoelham-se com olhos de reverenciamento, santos feitos de ouro, prata, vãos, são os objetos que os homens fizeram, sua confiança, sem vida, sem mãos, sem pés que podem mover. Eles não têm palavras, pensamentos, poderes para amar. Ainda assim, os mortais olham para eles para ter ajuda, para esses ídolos que não escutam e que as mãos dos seres humanos fizerem. Ou confie no Deus Salvador que vê e ouve, que conhece nossas dores e restaura nossa paz. Adore a Ele. Tire seus confortos dele. Ele é a nossa ajuda. Ele é a nossa ajuda eterna. Que sons eternos sejam elevados para Deus e que eternamente ele seja amado e louvado. A tolerância de ídolos, versículo 21. E nós devemos concluir em um momento. Ouça isso. Isso é poesia e é inspirada por Deus. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra. É Ele, Deus, que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que descrição exaltada do Deus Todo-Poderoso, Deus que está acima do homem e olha para nós. Versículo 23. O que reduz a nada os príncipes e ele faz e torna em coisas vãs os juízes da terra, os maiores desse mundo, os mais nobres. Deus os tira. Eles vão, eles morrem, eles vão para a eternidade como você e como eu. Eles estarão diante de Deus no dia do julgamento. É o Deus vivo que acaba com todos e todas as coisas. Versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante? Para que eu lhe seja igual, diz o santo. Nunca faça o erro de ter um substituto por Deus. Não é só tolerância, autodepravação, mas é um insulto a ele. É profundamente ofensivo a Deus. Levantai ao alto os vossos olhos e vê de quem criou estas coisas. O profeta está falando sobre as estrelas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Milhões de estrelas brilhando. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas falhará. E se qualquer uma falhar, é porque Deus determinou que seria assim. Porque dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele sabe de tudo, ele sabe se você ama ele, se você o odeia, ele conhece tudo sobre você, como você pensa. O que você faz, o que você planeja. E se não temos o amor perdoador de Deus, ele nos levará ao julgamento, no fim da jornada da vida. Versículo 28. Queridos amigos, não pense. Não pensa tu que esse é o melhor que a poesia poderia ser? Ouça essas palavras. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Você não pode buscar, entender completamente a Deus. Seu entendimento é eterno, mas você pode confiá-lo. Ele mantém suas promessas, ele é verdadeiro, ele é todo-poderoso. Versículo 29. Você vem a ele e você encontrará, saberá que isso é verdade. Dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você vem a ele e você diz: Eu sou esse fraco descrito nesse versículo. Eu sou pecador, fraco, e eu não consigo, me livrar dos meus pecados. Eu preciso de um amor perdoador. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso ser refeito em mim mesmo. Eu preciso ter caráter, força pelos meus pecados. Eu preciso ser mudado, abençoado. Preciso ter comunhão contigo, o Deus vivo. Ele dá força a quem? Ao confiante? Ao orgulhoso? Às pessoas que pensam que são fortes? Ele dá poder para os cansados, para o humilde, para as pessoas que viram sua necessidade, aqueles que não têm força. Senhor, eu não tenho méritos, eu mereço nada, não mereço nenhum favor de ti, Senhor. Me dê a salvação e bênçãos. Ele aumenta, ele multiplica a força. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. E você irá, jovem, homem e mulher. Se você é orgulhoso e confia em si, quer uma vida de pecados e não se preocupa com Deus, e você não vem a Ele por perdão, você cairá. O diabo te levar para baixo tão facilmente. Ele te levará a maiores tentações e pecados. Ele vai arruinar o caráter que você tem, mesmo que seja pequeno. Ele vai te governar. Você não será liberto. Mesmo os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, serão feitos novos, subirão com asas como águias. Você verá coisas que você nunca entendeu. Você terá união com Deus. Você entenderá a mensagem da Bíblia. Você aprenderá sobre Ele, o Deus eterno, e Jesus Cristo, o Salvador, que veio para pagar pelos seus pecados por você. Você subirá com asas como águias, você terá uma maior. Você conseguirá ver as coisas melhor, você terá um conhecimento maior sobre Deus. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Não substitua Deus. O quanto necessitamos dele, queridos amigos. Não seja orgulhoso, não seja tolo. Não rejeite a Ele, o Deus vivo. Se arrependa de seus pecados. Confie no que Cristo fez na cruz do Calvário. Entregue a sua vida a Ele e Ele te mudará. E Ele te fará dele. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, lide com cada um de nós, Senhor. Olhe por nós e nos abençoe. Senhor, Tu podes humilhar o orgulhoso, tu pode mudar aquele que está mais caído em pecado, podes ensinar o mais ignorante, podes dar vida para aquele que está mais espiritualmente morto. Senhor, venha no seu grande poder e misericórdia, ensine de ti e do teu poder e da tua grandeza e do teu amor. E faça com que sejamos pecadores, nos traga como pecadores arrependidos para buscar e te encontrar. Rogamos essas coisas no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.